Abriu a sua Bíblia em Atos 2, quem abriu diga amém. Quem não abriu diga misericórdia. Isso, chega perto de quem tem Bíblia, vamos meditar nessa palavra. O texto, queridos, de Atos capítulo 2, é um texto significativo para todos nós. Depois da obra de Jesus na cruz do Calvário, depois da morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, a experiência que é relatada em Atos capítulo 2 é uma das experiências mais esperadas da história da humanidade. Os profetas profetizaram esse dia especial. Os profetas proclamaram esse dia onde o Senhor daria um coração novo e colocaria um espírito novo em cada pessoa. Ele tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Os profetas ansiavam por esse momento onde o Espírito Santo ia habitar no coração de cada pessoa. Existia um desejo de Deus, anote isso, um desejo de Deus de mudar de endereço. Você sabia disso? Uma vontade de Deus de mudar de endereço. Quando você perguntava ao povo de Israel, aonde está o seu Deus? Eles diziam, conforme o Salmo 115, eles diziam, o meu Deus habita nos céus. E lá está a sua morada. Todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus visitando o ser humano, visitando aquele que ele escolhia e se revelando a eles. E Deus vem com seu Santo Espírito, visita e ele manifesta seu poder, manifesta sua graça e ele retorna. Mas existia no coração de Deus esse desejo de mudar de endereço. E Atos capítulo 2 é o dia em que Deus definitivamente muda de endereço. Atos capítulo 2 é esse dia que completa aquilo que Jesus já tinha falado em João capítulo 7. Ele disse, aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus falava desse momento onde cada pessoa que tivesse Jesus como seu Senhor e seu Salvador, do interior deles, rios de água viva fluiriam. Por que isso aconteceria? Porque Deus mudaria de endereço. E Atos capítulo 2 nos mostra isso. Mais do que fluir do seu interior rios de água viva, Atos capítulo 2 vai nos mostrar o cumprimento de profecias como a de Abacuque, que dizia que a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Toda a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor, do conhecimento de Deus, como as águas enchem o mar. Novo tempo se estabeleceria. Uma nova era ia se estabelecer. E Atos capítulo 2 é esse dia. O dia onde Deus selaria o coração daqueles que crescem em Jesus, como diz Efésios capítulo 1, versículo 17. Quem cresce nele seria selado com o Espírito Santo da promessa, como penhor da herança, como uma garantia de vida eterna. Esse dia acontece em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 também é o dia onde a promessa que Jesus tinha feito aos seus discípulos, quando ele fala da igreja dele antecipadamente, se concretiza. A igreja começa a ser então esse canal onde esse rio de água viva vai fluir por toda a terra. Jesus pergunta aos seus discípulos, o que as pessoas dizem sobre mim? Eles respondem, você é o Elias. Outros dizem, não, o Senhor é o João Batista. Outros dizem, o Senhor é um profeta. E Jesus pergunta para eles, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, outras traduções dizem, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz isso, ele fala da sua igreja. E o que acontece? Atos 2, a sua igreja começa então a fluir sobre a terra. E até hoje, as portas do inferno, as portas do Hades não têm prevalecido contra a igreja. Você pode dizer aleluia ou celebrar com palmas, se isso significa algo para você, se isso mexe com você, se isso aquece o seu coração. Atos 2 nos mostra esse rio. E hoje a palavra de Deus para nós é princípios que levam a gente, a transbordar vida. Quais são esses princípios desse rio do Espírito que flui em nós e a partir de nós sobre a terra? Princípios que levam a transbordar vida. Nós vamos falar sobre isso. Esse é o tema do nosso mês, transbordar vida. Abriu Atos 2, vamos ler os primeiros versículos, do 1 ao 4. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários versículos de Atos capítulo 2. Atos 2, do 1 em diante, diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos, sublinhe isso, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse momento marca a presença do Espírito agora, num mergulho em Deus, num mergulho no Espírito Santo, num batismo. O batismo é mergulhar, nesse mergulhar da presença do Espírito Santo. E esses homens e mulheres agora, encharcados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, começam a proclamar as maravilhas de Deus. E proclamam essas maravilhas nas várias línguas de pessoas que estavam reunidas ali. Porque no dia de Pentecostes, os judeus dispersos pelo mundo todo vinham até Jerusalém. Judeus que estavam na Mesopotâmia, judeus que estavam no norte da África, judeus que estavam em Roma, em várias localidades. E agora, um pequeno grupo, um grupo pequeno, mas cheio do Espírito Santo de Deus, é usado para ser, então, a fonte dessa nascente desse rio que vai inundar, como disse o profeta Abacuque, toda a terra. Essa nascente é uma poderosa semente que está no coração desse pequeno grupo, que vai fluir sobre toda a terra. O pastor Roberto pregou de manhã, e ele falou sobre a igreja de Jesus e trabalhou o texto de Mateus capítulo 16. Se você não estava no culto da manhã, se você não ouviu essa mensagem ainda, anote para que hoje ainda ou essa semana você assista esse vídeo lá no nosso canal do YouTube. E o pastor nos lembrou a história da IBB. A IBB nasceu no dia 7 de setembro de 1959. Um pequeno grupo. 16 homens e 14 crianças. 14 crianças e 14 mulheres. 16 homens e 14 mulheres. E hoje de manhã, uma irmã contou o número de crianças que estavam na foto, e o pastor Roberto mandou para nós a mensagem dela. E segundo essa irmã, tinha 30 crianças lá, pastor Amós. Então eram 30 adultos e 30 crianças. Aquele pequeno grupo, 7 de setembro de 1959, eles são os membros fundadores do que hoje nós somos aqui. Aqueles homens, aquelas mulheres e também aquelas crianças fizeram parte desse pequeno grupo que tinha dentro deles uma semente poderosa, que é a semente do Evangelho de Jesus. Essa semente carrega em si uma porção, uma potência de algo capaz de mudar o mundo. Quem olhasse para aquelas pequenas pessoas, para aquele pequeno grupo de pessoas, talvez dissesse: aonde vai chegar isso? Esse grupo de pessoas simples, num bairro mais afastado do centro da cidade, porque o Bacaxeri naquela época era longe, né? E naquela casinha pequena, aqui ao lado esquerdo, tem a fachada daquela casinha. Então, se você não foi, vai lá, né? Na Gago Coutinho, perto ali da aeronáutica, rua de saibro, né, sem asfalto, aquele pequeno grupo carregava uma potência que chegaria não só no que nós chegamos hoje, mas chegaria em histórias maravilhosas de pessoas que passaram por entre nós e estão espalhadas pelo mundo todo, inundando cidades, bairros e nações com o rio de Deus. Aleluia! Aleluia por isso! Isso aconteceu! Mas isso não foi somente lá na Gago Coutinho, há 65 anos atrás. Isso aconteceu lá atrás, há mais de 2000 anos, quando um pequeno grupo estava com Jesus. Um pequeno grupo de discípulos, de pessoas simples, de pessoas que deixaram ali de seguir os seus próprios desejos e encontraram Jesus, o Deus entre nós. Jesus é o Emmanuel, Deus entre nós. O Verbo que estava com Deus, que criou todas as coisas, e o Verbo que se fez gente e veio habitar entre nós. Deus mudando de endereço. Um dia Jesus chega aos seus discípulos e diz aos seus discípulos: olha, eu vou voltar para o Pai. E se eu não voltar, não tem como o Espírito Santo vir. Jesus faz uma promessa, a promessa da vinda do Espírito Santo. Mas essa promessa de Jesus que viria o Espírito Santo está ligada a outras promessas do desejo de Deus de estar em família, numa família, num povo que é só seu. Deus já tinha prometido a Abraão, quando Abraão saiu da sua terra, da Mesopotâmia, e Deus o manda para outro lugar, sai da terra de Ur, para um outro lugar. Abraão no deserto, caminhando, Deus fala para Abraão: Abraão, veja a areia que você pisa. A sua descendência vai ser incontável, tão numerosa quanto as areias que você pisa. Na noite do deserto, limpa, sem nuvem, Deus diz a Abraão: Abraão, a sua descendência vai ser incontável como as estrelas do céu. Deus havia prometido um povo, uma nação, uma família. E isso agora com Jesus, com os seus discípulos, estava prestes a acontecer. E Jesus diz: eu enviarei a vocês o Espírito Santo, o Consolador. E aí Lucas vai registrar dizendo que Jesus enviaria a promessa do Espírito Santo. Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Essa semente poderosa, capaz de mudar a história de pessoas, de famílias e do mundo, ela é fundamentada nas promessas da palavra de Deus. Você conhece e vive essas promessas da palavra de Deus? Ou você vive a vida sozinho, naquilo que o teu coração te indica a fazer, e você segue os desejos do seu próprio coração? Deus tem promessas maravilhosas, e elas estão na sua palavra, e nós temos que conhecê-las. Esse povo recebia e conhecia essas promessas, e eles ansiavam por isso, eles buscavam isso, eles estavam focados nessa promessa. Mas uma promessa só se concretiza se nós vivemos ela em obediência. Quando Jesus promete o Espírito Santo, ele diz uma condicional para eles. Ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Se você continua com a sua Bíblia aberta, vá para Atos capítulo 1. Atos, isso é repetido para eles. Jesus agora, depois de passar vários dias, depois de ter ressuscitado com eles, Jesus vai voltar aos céus, para que o Espírito Santo pudesse ser enviado. E aí Jesus diz, no versículo 4 de Atos 1, ele diz: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João mergulhou vocês, batizou vocês com água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados, mergulhados no Espírito Santo. O que os discípulos fizeram? Obedeceram. Eles obedeceram ao Senhor e eles ficaram em Jerusalém. Eles ficaram ali. E agora, em Jerusalém, capítulo 1, eles voltam, versículo 12 em diante, O versículo 12 diz que então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao cenáculo, uma espécie de aposento. E nesse cenáculo estavam hospedados todos juntos. Achavam-se ali todos os apóstolos, as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. O versículo 14 de Atos capítulo 1 diz que eles então se reuniam ali sempre em oração. Sempre em oração. E ali, naquele lugar, sempre em oração com todos os homens e as mulheres, inclusive Maria, eles obedeceram ao Senhor. Obedeceram aquela ordem que Jesus tinha dado para eles. E obedecendo, eles esperaram. E esperaram em vida de devoção ao Senhor. Aqui nós temos princípios fundamentais para entendermos o mover de Deus nas nossas vidas. Primeiro, temos que viver dessas promessas do Senhor. Conhecer as suas promessas, conhecer a sua palavra. Segundo, andar nessas promessas em obediência. Porque a promessa, o Senhor sempre que promete, Ele diz, olha, se obedeceres, se orardes, se mantiverem, se ficarem, o Senhor estabelece ali ordens para que a gente viva essa promessa. Mas toda promessa implica em esperar. Mas não é um esperar passivo. Eu sempre gosto de falar que é esperançar. E esperançar sempre é em oração e devoção. Você tem esperado no Senhor? Você tem esperançado em oração e devoção na palavra de Deus? Esses homens e mulheres fizeram isso. E agora, em oração, em comunhão, o grande dia chega. E o versículo 4 diz então que agora o Senhor vem sobre eles. Eles são mergulhados no Espírito Santo. E batizados todos no Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo. E agora eles começaram, versículo 4 do capítulo 2, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. O rio então começa a jorrar. Esses que estavam cheios, agora eles se abrem em proclamação. E agora esse rio começa a viver um curso que vai levar a processos e processos difíceis. Processos que vão levar a um extraordinário de Deus na vida deles. Eles começam a viver os processos de Deus a partir daí. A gente costuma muitas vezes reclamar dos processos. Nós queremos sempre o extraordinário, nós queremos a resposta. Mas Deus sempre age por meio dos processos. Ele sempre nos leva como um rio a irmos em direção a algo muito maior do que aquilo que a gente vê nesse instante, nesse momento, na temporalidade dessa vida. Mas para que a gente vá em direção a esse maior, nós temos que aceitar processos. As curvas, as montanhas, os desafios. Aqui em Curitiba, nasce algo extraordinário que atrai o mundo todo, falando de rio. Qual rio que nasce em Curitiba que leva a algo extraordinário que faz gente do mundo todo vir ver? Rio Iguaçu. Rio Iguaçu nasce aqui, perto da gente. Um afluente ali do rio Atuba com o rio Iraí. E que vai crescendo, ninguém vem do mundo todo para ver o nascimento aqui, a nascente do rio Iguaçu. Mas nós sabemos que depois de percorrer mais de 800 quilômetros, tem outros que trazem outras medidas, mas vamos dizer em média essa medida de 800 quilômetros, ele chega a um lugar maravilhoso, a um extraordinário, que atrai o mundo todo, que são, ou que é, a foz do Iguaçu. Mas para chegar lá, os desafios são gigantes. Para chegar lá, tem gente jogando sujeira nesse rio. Tem gente querendo matar essas nascentes. Para chegar lá, ele atravessa montanhas, desvia de montanhas, enfrenta desafios. A igreja de Jesus, para chegar a mim e a você, Para chegar no que nós somos hoje, chamados de IBB, Igreja do Senhor Jesus, que se reúne aqui, grandes desafios nós vivemos. Se você conversar com os irmãos ali mais, de mais tempo, né? Quantas histórias temos? Se você sentar com o pastor Roberto, 35 anos, quantas histórias temos, 35 anos servindo? Se você conversar, são grandes desafios. A sua vida é uma desafia, é uma história de desafios desse rio do Senhor fluindo dentro de você. Se você tivesse parado, talvez você fosse um lago. E um lago morto. Mas porque você não parou. Porque você está aqui nessa noite. O Senhor te chama a ser rio e a viver processos. E processos de crescimento. O capítulo 2, agora, a partir do versículo 3, mostra então que esse extraordinário já tem uma amostra grátis do que vai acontecer. O versículo 5 em diante diz que havia ali em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, versículo 7 diz isso, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos eles e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Queridos, ali Deus, nessa fonte, nesse pequeno grupo, Deus mostra a potência da Igreja de Jesus que chegaria aos confins da terra. O extraordinário de Deus acontece ali como uma amostra do que seria a Igreja de Jesus hoje. Bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. No interior da China, escondida talvez dentro de uma casa, numa igreja subterrânea. Ontem, há 2 dias atrás, eu falava com um missionário que trabalha com afegãos, que está envolvido com a elite do Afeganistão, servindo essas pessoas e ali testemunhando de Jesus. A Igreja de Jesus ali. A Igreja de Jesus aqui na IBB, no mundo, espalhada. Eu creio que quando Abraão estiver no último dia com Jesus, Jesus vai dizer para ele, Deus vai dizer para ele, Abraão, lembra da promessa que eu te fiz? Dá uma olhada nos salvos e nos seus filhos. E Abraão vai olhar os incontáveis filhos dele, porque a igreja é assim. Mas naquele dia foi demonstrado aonde a igreja chegaria, aos confins da terra. Todos os lugares, todas as etnias seriam alcançadas. Um pequeno grupo num cenáculo, orando. Um pequeno grupo que caminhou com Jesus, cheio do Espírito Santo, vão chegar aos confins da terra. Porque o Espírito Santo é o agente motor, é a presença do próprio Deus, que muda de endereço para habitar dentro de mim e habitar dentro de você. Somos nós agora o templo do Espírito Santo. E se alguém te perguntar, onde está o seu Deus hoje? Você não pode dizer para ele, meu Deus está nos céus. Você vai ter que dizer, o meu Deus está aqui. O meu Deus habita em meu coração. E ele quer habitar no seu coração. Ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer transformar a sua vida e transformar você num rio que vai fluir vida por onde você passar. Deus quer mudar de endereço. E hoje é o dia de você dizer, Deus, habita o meu coração. Deus, vem fazer morada dentro de mim. Eu quero ser rio. Eu quero viver o extraordinário do Senhor. Então esse extraordinário se estabelece e se fortalece nesses processos. O versículo 12 diz que muitos ficaram atônitos e perplexos. Mas o versículo 13 de Atos capítulo 2 vai dizer que alguns, todavia, entretanto, contudo, zombavam deles. zombavam deles e diziam: eles beberam, eles estão bêbados. O primeiro conflito, o primeiro embate, começa com uma fake news acontecendo. É um bando de bêbados. Com certeza, naquele cenáculo, eles ficavam bebendo. E, de fato, eles estavam bebendo. Mas, como diz Efésios, eles estavam se enchendo do Espírito Santo. A casa era um lugar de enchimento do Espírito Santo. E agora, cheios do Espírito Santo, eles transbordam. E o que acontece em seguida? A partir do versículo 14... Versículo 14 de Atos 2, Pedro então levanta-se. Aquele mesmo Pedro que negou a Jesus um pouco antes, aquele mesmo Pedro que estava com medo um pouco antes, ele se levanta e ousadamente ele começa a pregar. Levantou-se com os onze, em alta voz dirigiu-se à multidão e Pedro começa a dizer: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso para vocês. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo, sublinha isso, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E Pedro prega o Evangelho de Jesus. Sabe o que Pedro fez? Optou por não ser lago e se posicionou como rio. Toda vez que abrimos a nossa boca, toda vez que você abre a sua boca e você proclama as maravilhas de Deus, você proclama a verdade de Deus, você proclama o Evangelho de Jesus Cristo, toda vez que nós celebramos uma ceia como essa, que é o Evangelho sendo proclamado de maneira representativa, de maneira clara, o sangue de Jesus, o corpo de Cristo que levou sobre ele todos os nossos pecados, a promessa da volta de Jesus, nós estamos proclamando vida. Toda vez que saímos desse ambiente de culto e vamos para as nossas casas e lá proclamamos as maravilhas de Deus, amanhã no nosso trabalho proclamamos as maravilhas de Deus, estamos sendo rios, profetizando vida para ossos secos, para onde não há vida. E a igreja de Jesus tem seguido na história assim. Como vai ser o seu dia de amanhã? Um dia de ser rio ou de ser lago? Como você sai desse ambiente? Como um lago que recebe um pouquinho de água e ali na esquina, ao dobrar a esquina, você seca? E você passa a semana inteira árida? Ou você sai daqui pronto a fluir, de braços abertos, prontos a transmitir e proclamar as verdades de Deus? Um princípio para que possamos fluir vida é o princípio da proclamação, romper, mesmo que isso nos implique em risco, como implicava em risco na vida de Pedro. Ousadamente ele proclama. Ele estava com o coração cheio. Ele não se aguentava de vontade de falar, de proclamar. Isso tem acontecido com você? Talvez lá no seu pequeno grupo durante a semana, você sai de lá com o coração cheio, com vontade de dizer, tem que o pessoal vir para cá, esse negócio é muito bom. Hoje nós conversamos, nós oramos uns pelos outros. Ou a sua intenção não é essa e de repente vira sua rotina. Ou talvez você nem faz parte de um pequeno grupo que quer ser essa semente, que carrega essa potência de transformação. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, proclama. Ele leva a transbordar. E agora sim, as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecem contra a igreja. E ele continua. Se nós queremos viver esses princípios, nós precisamos viver na promessa, na obediência, nessa espera devocional. Nós precisamos enfrentar os processos com proclamação, com coragem, como um rio que vai em direção ao extraordinário, não retrocede, não se fecha. Mas nós precisamos de algo muito importante nos rios também, que é a confluência. A confluência é algo fundamental nos grandes rios. A confluência é aquele encontro de várias águas, vários rios, formando um rio maior. Quando o rio Iguaçu sai daqui, ele começa a receber outros rios. E ao receber outros rios, ele vai crescendo, vai tomando força, ele vai levando vida por onde ele fala, por onde ele passa. E a confluência da igreja de Jesus, ela se dá na comunhão. Atos 2, vai lá para o versículo 42 ao 46, revela essa confluência. O versículo 42 diz, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja de Jesus é a grande confluência desses rios individuais que somos nós. O profeta lá atrás dizia que debaixo do templo, do centro do templo, fluiriam esses rios de água viva. Nós, cheios do Espírito Santo, cumprimos o que Jesus disse, que do nosso interior fluiria rios de água viva. E agora a igreja recebe esses rios como uma grande confluência e ela avança. E ela avança. Nada segura a igreja do Senhor. E agora, nessa grande confluência, Atos 2 revela o oposto do que é Babel. Lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel era o lugar da confusão. A Torre de Babel era o lugar do orgulho. A Torre de Babel era o lugar da egolatria. Nós vamos chegar a Deus, nós vamos construir impérios. A Torre do Babel era eu e eu. Em Atos agora, com a presença do Espírito Santo, o oposto de Babel acontece. As línguas acontecem para proclamar a verdade, e proclamando a verdade, não se fala mais em multidão, mas se fala em comunidade. 3.000 se converteram naquele dia, sim. Mas esses 3.000 que se converteram, não se tornaram uma multidão confusa e perdida, mas se tornaram comunidades de discípulos. E o que nós lemos do versículo 42 ao 45 mostra exatamente isso. Ser rio implica em abertura. Abertura para receber e abertura para oferecer. Ser rio implica em buscar intencionalmente ser comunidade, relacionamento. Como nós lemos do 42 em diante, viviam em comunidade, partiam o pão nas suas casas, viviam essa riqueza de olho no olho e não olho na nuca. Queridos, você que participa conosco dos nossos cultos, se você tem vindo somente para esse culto e tem olhado para a nuca do irmão na frente, e você durante a semana não transborda em troca de olhares, em troca de ajuda, em troca de vida um com o outro, você ainda é multidão. E sendo multidão, você corre o risco de se tornar Babel. Mas Deus te chama para viver comunidade, compartilhar vida. E isso vai acontecer quando você sai desse culto aqui e você já se prepara para encontrar com outros irmãos em Cristo durante a semana. E na expectativa disso, como o rio lá no seu trabalho, você convida alguém para dizer, vem cá, eu tenho um lugar que tem uma fonte de vida aqui que vai ser bênção na tua vida. Vem cá, que eu quero te mostrar um grupo de amigos que eu tenho, e esse grupo aqui, ele está interessado em mim, e está interessado em a gente crescer junto e aprender junto. E aí, somos de fato comunidade. Porque o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus em nós, é a presença de um Deus que é relacional, que é comunidade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é Trindade. E porque Deus é comunidade, Ele nos leva a viver comunidade, a se relacionar, a conviver um com o outro. A igreja, então, não é uma reunião de lagos que se encontram aqui. A igreja é a confluência de rios que se fortalece. E se você entrou aqui como um lago hoje, em nome de Jesus, saia daqui como rio, aberto para receber e aberto para ser bênção na vida de outro. Essa confluência se dava na palavra de Deus, no ensino-aprendizagem, a fonte, as promessas de Deus sendo alimentada. O texto diz que eles caminhavam no ensino dos apóstolos, no ensino da palavra de Deus. A confluência se dava na intercessão mútua. O texto diz que eles tinham essa vida de oração, de mutualidade na oração. A oração é quando nós abrimos o nosso coração, quando nós solicitamos conta ao outro e diz, tem algo que você quer que eu ore por você? Tem alguma luta que você está passando? A confluência se dava na generosidade. No serviço, eles eram generosos. Não eram crentes que andavam de braços cruzados e olhando para o seu próprio umbigo, mas eram crentes que abriam os seus braços e generosamente davam, doavam e recebiam. Nós temos vivido isso como igreja, queridos, como é bonito. O que nós vimos com a Pamosse. Queridos, fomos além, transbordamos. E sabe por que transbordou? Porque existe aqui comunidades de discípulos que são generosos. Generosos, não só em ofertas específicas, mas nos seus dízimos, mas também no serviço mútuo, um sendo bênção na vida do outro. O rio flui e ele se fortalece nessas confluências. O rio, então, nasce pequeno, de um pequeno grupo que tem essa semente, essa potência do Espírito, e ali os milagres de Deus se manifestam. Desse pequeno grupo, o rio, ele se vai em processos, indo em busca do extraordinário, indo em busca do melhor de Deus na vida de cada um. E ele não se contém em si mesmo, ele transborda e vai levando vida por onde ele passa. Ele enfrenta montanhas, ele enfrenta ataques, mas ele continua. E o rio, então, nesse caminhar, ele recebe outros. E ele oferece e recebe, tem confluência. Até que ele chega no delta. O delta é o momento final, o extraordinário. É a foz do Rio Iguaçu. Quando ele chega numa maravilha extraordinária. Quando ele chega como esse delta, que é o delta do Parnaíba. Tenho amigos que moram naquela região e insistiram durante tempo para que eu fosse lá e me arrependi de não ter ido antes. Que coisa linda! Aquele ambiente fértil, de riquezas, aonde o rio chega e forma um delta maravilhoso. O rio, ele não se contém, ele vai e ele deságua no mar, na beleza do mar. Esse é o nosso alvo. E o Senhor tem feito a gente viver isso. Chegar a esse ápice aqui, e sabemos que vamos chegar em algo muito maior quando Jesus voltar. Vivemos já muitos dos milagres do extraordinário de Deus aqui, como uma amostra do que vai ser lá, quando Jesus voltar e nós vivermos plenamente com Ele. Agora, nesse delta, nesse mar da presença do Senhor. E o último versículo é o versículo 13, que eu queria deixar. 13 não. Cadê? Versículo 47, o último versículo do capítulo 2 diz: eles louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E com isso, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O delta é um lugar de acolhimento, é um lugar de vida. Não são cristãos que estão ali para julgar e ficar apontando o dedo na vida das pessoas. Mas são cristãos que vivem uma vida tão plena que, ao viver isso, os outros vêm para receber vida daquilo ali. Como acontece nesses deltas? Aves, animais, tudo vem de longe para receber vida desse delta. Você tem vivido uma vida que cai na simpatia do povo? Na simpatia dos seus amigos da faculdade? Na simpatia dos seus amigos da escola? Na simpatia dos seus amigos e colegas do trabalho? Na simpatia dos seus colegas da sua rua, do seu condomínio? Você tem sido rio ou tem sido um lago? No último dia, quando Jesus voltar, o grande delta vai acontecer. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva, que é a igreja, que está pronta para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Você está pronto para encontrar com Jesus e desaguar nesse mar de vida? Ou você é um lago que está sozinho?